São 9h24, bom dia, está com a Manhã TSF de terça-feira. A megalomania dos megaprocessos é amiga do corrupto. É o pano de fundo hoje para a opinião assinada por Daniel Oliveira.
São outros os problemas que o cidadão comum enfrenta quando lida com a justiça. Mas não são os problemas do cidadão comum que o levam a formar a sua opinião sobre o estado da justiça em Portugal. São os casos mais mediáticos que mais contribuem para uma sensação relativa de injustiça. A de que quem tem mais dinheiro e poder se salva de qualquer punição pelos seus crimes. E os populares megaprocessos contribuem para essa convicção. Seja porque procura coerência nas narrativas prévias à própria recolha de provas, seja porque é apetecível do ponto de vista mediático, o Ministério Público parece ter uma atração irresistível pelo gigantismo. E a megalomania leva-no a tentar juntar todos os poderosos em cada processo mais sonante. Ou seja, em juntar do lado contrário todos os melhores advogados, os mais bem pagos, os mais preparados. Aqueles que conseguem fazer uso de todas as pequenas falhas que a lei inevitavelmente tem. É uma estratégia suicida. No caso da Operação Marquês, junta-se um dos primeiros ministros mais relevantes da história da democracia portuguesa, o mais poderoso banqueiro português, um dos mais importantes gestores em Portugal que dirige uma das maiores empresas nacionais, um dos maiores grupos nacionais na área da construção, entretanto extinto. Negócios na Venezuela, a Parque Escolar, o TGV, a OPA sobre a PT e a entrada da Telefónica na Vivo, empréstimos para empreendimentos turísticos, concessões rodoviárias, não entra tudo, mas quase tudo, na vontade de querer julgar ao mesmo tempo todos os donos disto tudo. Só cada um destes processos seria de uma enorme complexidade. Todos juntos são uma impossibilidade prática, por mais meios que se despejassem no Ministério Público. Demoraria mais de 2 anos a ouvir as escutas deste processo. Foram 200 de buscas, ouvidas 200 testemunhas, recolhidos dados bancários de 500 contas, muitas delas no estrangeiro. O processo da Operação Marquês tem 53 mil páginas e mais de 13 milhões de ficheiros informáticos. O despacho final tem 4 mil páginas. O despacho de pronúncia tem quase 7 mil páginas. Estes números absurdos costumam ser apresentados como sinal de solidez e competência, são o anúncio de uma derrota quase certa, de uma megalomania absurda. Quase sempre que alguém no topo da hierarquia do Estado ou dos negócios cai na malha do Ministério Público, existe esta irreprimível tendência de querer, a partir daí, chegar a mais gente poderosa. Uma tendência que acompanha uma cultura instalada, muito ao gosto do discurso justicialista, de que cada julgamento deste tipo é um julgamento do regime e tem como função limpar o regime. O resultado é aquele que estamos a observar e que se repete em vários megaprocessos. Este puzzle gigantesco e infernal que exige milhares de provas, centenas de testemunhas, milhares de diligências, depende de tantas variáveis que a probabilidade de correr bem é mínima. Basta falhar uma peça importante e tudo se desmorona. E o tempo exigido para investigar e julgar estes monstros judiciais é incompatível com as regras do Estado de Direito, que não permitem que alguém seja eternamente suspeito de crimes que não estão provados. A probabilidade de conseguir provar os crimes é baixa, a probabilidade de chegar à condenação em tempo útil é muitíssimo baixa. A certeza da frustração das pessoas a que se anuncia tudo e se oferece pouco no fim é certa. Estes megaprocessos podem alimentar novelas durante décadas e dar ao Ministério Público a aura de purificador do regime, que a indústria mediática da indignação aproveita. Mas os corruptos agradecem, porque a probabilidade de se safarem quando são incluídos em megaprocessos aumenta incomensuravelmente. Os procuradores serão vistos como vítimas da injustiça, o que parece chegar-lhes. Mas o regime fica na mesma, porque a justiça julga crimes concretos, não julga regimes. E o ideal é que julgue crimes o mais isolados possíveis para conseguir chegar a condenações. Quem regenera os regimes são os eleitores.
A opinião de Daniel Oliveira nesta manhã da TSF de terça-feira. Amanhã estará aqui para assinar este espaço Inês Cardoso.